Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Dicionário da Bruxaria, de Doreen Valiente, é uma obra de referência sobre bruxaria, folclore e ocultismo, organizada como um repertório de verbetes. Publicado originalmente em 1973, o livro reúne mais de uma centena de entradas sobre práticas, símbolos, personagens, lugares, crenças e controvérsias associados ao tema. Sua proposta não é oferecer uma história linear nem um manual ritual completo. Valiente constrói um mapa de associações que permite ao leitor consultar assuntos específicos e perceber as conexões entre tradições populares, magia cerimonial, paganismo e a bruxaria moderna. A perspectiva da autora é particularmente relevante porque ela foi uma figura central no desenvolvimento da Wicca no século XX e escreve tanto como pesquisadora quanto como praticante. Isso confere ao volume uma voz assumidamente favorável à legitimidade espiritual da bruxaria, sem eliminar seu interesse documental, na edição brasileira. A organização alfabética torna a leitura flexível, mas também exige atenção aos verbetes, refletem debates, vocabulários e fontes de seu tempo, devendo ser lidos criticamente em seu contexto histórico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato de dicionário transforma a bruxaria em um campo de consulta interligado. A principal característica estrutural do livro é seu formato alfabético. Em vez de conduzir o leitor por uma tese única, Valiente apresenta verbetes que podem ser lidos de modo independente, dedicados a assuntos como adivinhação, amuletos, astrologia, deuses, sabás, instrumentos rituais e episódios de perseguição. Essa escolha é adequada a um assunto cuja história não pertence a uma única tradição, instituição ou período. A bruxaria reúne práticas populares, interpretações eruditas, imaginários religiosos e movimentos contemporâneos. Uma narrativa contínua poderia sugerir uma unidade que o próprio material não possui. O dicionário permite localizar um tema e, ao mesmo tempo, seguir referências implícitas entre símbolos, usos rituais e contextos históricos. Para quem inicia os estudos, ele funciona como um vocabulário orientador, ajudando a distinguir termos recorrentes antes de enfrentar obras especializadas. Para leitores experientes, oferece uma síntese de associações e fontes que podem servir de ponto de partida para a investigação posterior. Há também um limite inerente à leitura fragmentada, pode dar menos contexto que um estudo histórico sistemático. Por isso, o maior proveito vem de alternar a consulta pontual com a comparação entre verbetes relacionados, observando onde a autora descreve tradição, onde interpreta e onde registra divergências. Em segundo lugar, folclore, história e prática moderna aparecem como camadas distintas da tradição. Valiente trata a bruxaria como um território composto por camadas históricas e culturais, não como um sistema imutável preservado intacto desde a antiguidade. Os verbetes aproximam costumes regionais, crenças sobre magia, relatos de perseguições, imagens literárias e elementos da espiritualidade neopagã. Essa amplitude ajuda a explicar por que uma mesma palavra pode carregar sentidos diferentes conforme o período ou o contexto algo atribuído às bruxas por inquisidores. Panfletários, por exemplo, não equivale automaticamente àquilo que praticantes modernos reconhecem como ritual. A utilidade do livro está em preservar essa variedade de materiais e chamar atenção para a persistência de símbolos ligados à natureza, aos ciclos sazonais, à cura e à adivinhação. Ao mesmo tempo, a obra deve ser lida com discernimento histórico. Ideias difundidas no ocultismo do século XX, como visões amplas de um antigo culto unificado ou de um matriarcado primordial, não têm o mesmo grau de aceitação na historiografia contemporânea. O leitor ganha mais ao distinguir documentação, folclore, hipótese e crença religiosa do que ao exigir que todas as entradas funcionem como consenso acadêmico. Assim, o livro se torna valioso não apenas pelo que informa, mas por revelar como a bruxaria moderna dialogou com imagens do passado. Em terceiro lugar, símbolos e instrumentos rituais são explicados por suas funções dentro de uma visão de mundo. Entre os temas recorrentes da obra estão objetos e símbolos que estruturam o imaginário e a prática da bruxaria, amuletos, instrumentos rituais, ciclos lunares, elementos naturais e imagens de divindades. O interesse de Valiente não se limita a listar significados fixos. Ao reunir usos, associações e antecedentes tradicionais, ela mostra que tais elementos operam como linguagens simbólicas. Um instrumento como o atame, por exemplo, importa menos como objeto isolado do que pela função ritual que recebe em determinadas correntes. Do mesmo modo, um amuleto é compreendido pela relação entre material, intenção, costume e crença. Essa abordagem é útil porque evita reduzir a bruxaria a um conjunto de acessórios exóticos ou fórmulas descontextualizadas. Os símbolos organizam gestos, marcam limites entre espaços cotidianos e rituais e oferecem formas de representar proteção, transformação, fertilidade ou vínculo com a natureza. Para fins de estudo, o livro incentiva perguntas produtivas de onde vem determinada associação, ela pertence ao folclore ou a uma tradição recente, e como seu uso varia entre praticantes. Essa atitude é mais sólida do que buscar equivalências universais, como obra de referência. O volume fornece um repertório para reconhecer a diversidade de sentidos, embora não substitua a leitura de fontes históricas ou de estudos específicos sobre cada tradição. Em quarto lugar, a perseguição às bruxas é tratada como problema de intolerância e construção social. O livro inclui a memória das perseguições históricas às supostas bruxas. Tema indispensável para compreender a carga política e emocional do termo bruxaria. Valiente se posiciona contra o preconceito e recupera uma história marcada por acusações, medo e violência institucional. Seu ponto central é que a imagem da bruxa não foi produzida apenas por práticas efetivas de magia, mas também por discursos religiosos, jurídicos e sociais que converteram diferenças, suspeitas e crenças populares em ameaça. Essa perspectiva ajuda a separar dois planos que frequentemente se confundem: os processos históricos de acusação e punição, de um lado, e as tradições espirituais que hoje se identificam com a bruxaria, de outro. A abordagem também esclarece por que a defesa da liberdade religiosa ocupa lugar importante no livro. Para Valiente, falar de bruxaria não é somente discutir rituais, é contestar a ideia de que toda espiritualidade fora das convenções dominantes é fraude, perversão ou perigo. O leitor deve reconhecer, contudo, que o assunto demanda precisão. As perseguições variaram muito segundo época e região, e explicações simplificadoras podem apagar essa complexidade. A contribuição do dicionário é manter o problema visível e conectá-lo à persistência de estigmas, estimulando uma leitura crítica das fontes que descrevem as bruxas. Por último, a experiência de Dorem Valiente dá ao livro uma perspectiva interna da Wicca moderna. Dorem Valiente não escreve de uma posição estritamente externa ou universitária. Sua trajetória como participante influente da Wicca moderna, somada a décadas de interesse por ocultismo, folclore e magia cerimonial, molda a seleção e o tom dos verbetes. Essa perspectiva interna é um diferencial. O livro não trata os praticantes apenas como objetos de observação, mas reconhece a coerência simbólica e espiritual que eles atribuem a ritos, deuses e celebrações. A autora também procura defender a bruxaria da caricatura sensacionalista, enfatizando sua relação com imaginação, mente, natureza e tradição. Essa proximidade, porém, exige leitura crítica. Como toda obra escrita por alguém envolvido em seu campo, o dicionário combina informação documental, interpretação pessoal e compromisso com uma visão de mundo. Isso não diminui seu interesse. Ao contrário, torna um documento relevante para entender como a bruxaria neopagã se apresentou e se consolidou no século XX. O ganho intelectual está em ler Valiente em duas direções: como guia para termos e referências do universo bruxo e como testemunho de uma autora que participou ativamente da formação de uma linguagem religiosa moderna. A edição não deve ser tomada como autoridade final sobre todas as tradições, mas como voz fundamental dentro desse debate. Em conclusão, o Dicionário da Bruxaria é indicado sobretudo a leitores interessados em Wicca, neopaganismo, folclore, história cultural da magia e representações sociais das bruxas. Também pode ser útil a estudantes de religião e cultura popular que desejem conhecer uma fonte influente produzida por uma participante da bruxaria moderna, desde que a leiam em diálogo com pesquisas históricas recentes. Para praticantes, o benefício principal é encontrar um repertório amplo de termos, símbolos e referências, sem a promessa enganosa de que exista uma única forma legítima de bruxaria. Para curiosos, o livro oferece um antídoto parcial contra imagens simplificadas, ao aproximar ritos, crenças, objetos e processos históricos de intolerância. Seu diferencial em relação a manuais contemporâneos está justamente na combinação entre consulta enciclopédica, memória folclórica e voz autoral. Valiente não reduz o assunto a instruções práticas, nem o aborda exclusivamente como curiosidade histórica, ela apresenta uma tradição viva, debatida e multifacetada. A estrutura em verbetes favorece retornos frequentes ao texto e permite montar percursos de leitura conforme o interesse do público. Em contrapartida, a idade da obra e o envolvimento pessoal da autora recomendam cautela diante de generalizações históricas ou interpretações que hoje são contestadas. Lido dessa maneira, o volume se destaca como referência cultural e histórica da própria formação da Wicca moderna, mais valioso por sua amplitude e por sua posição no debate do que como fonte única e definitiva sobre bruxaria. Se você quiser apoiar Doreen Valiente, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!